O Conexão Senado está apresentando nesta semana a reportagem especial Milhões de Raros, que fala dos desafios de quem tem uma doença considerada rara. O quarto capítulo, que vai ao ar logo mais às 8h30, fala da importância da família no apoio a esses pacientes. Mas também é preciso cuidar de quem cuida. E nós recebemos aqui no estúdio a mãe de um menino de 8 anos?
10.
10 anos. Que há quase 2 anos recebeu o diagnóstico da síndrome 48XXYY. É a jornalista Milena Galdino, da TV Senado, que gentilmente aceitou o nosso convite e está aqui conosco no estúdio. Milena, bom dia para você.
Bom dia para você, Adriano. Bom dia para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui nos estúdios, né, da Rádio Senado, falando de uma doença que, inclusive, nem nome direito ela tem, né?
Pois é. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a síndrome 48XXYY.
Para a gente falar sobre essa síndrome, a gente tem que lembrar um pouquinho das aulas de biologia.
Ah, sim, vamos lá.
Vamos lá. Toda vez que você fala em síndrome, provavelmente você tem uma alteração cromossômica. O cromossomo é o nosso DNA, é tudo aquilo que está dentro da nossa célula, que a gente traz uma carga do nosso pai e uma carga da nossa mãe. Então, todo mundo tem 46 cromossomos, que a gente costuma dividir em 23 pares. Dos 23 pares, 22 a gente fala que são autossomos. Eles carregam aquelas funções vitais, eles carregam o funcionamento dos nossos órgãos vitais. Só o último par de cromossomos a gente chama de XX, se for das mulheres, e XY, se for dos homens. Então, esse último cromossomo, ele carrega o seu funcionamento na área reprodutiva e também dos seus hormônios. A gente tem uma glândula no cérebro chamada hipófise e ela produz a maior parte dos hormônios que a gente tem, inclusive a testosterona e a progesterona. Quando você tem a primeira duplicação celular e a duplicação não é bem feita, existe um erro cromossômico, muitas vezes, quer dizer, raras vezes, mas algumas vezes, né? A gente tem uma duplicação do cromossomo X ou uma duplicação do cromossomo Y. No caso do meu filho, ele tem o X duplicado e o Y duplicado. Tem outras crianças que têm o XXY. Tem crianças que têm XYY.
Entendi.
Tem crianças que têm até 49 cromossomos, 4X e 1Y. Tudo isso afeta muito o crescimento da criança. Pra você ter uma ideia, as crianças que têm a síndrome do meu filho, em média, eles podem medir 1,93m e com muito pouco músculo. Então, para eles, a coordenação motora é muito complicada. Para agarrar uma bola, para chutar uma bola, o desempenho deles na escola também é muito afetado, porque todos eles têm dificuldade de aprender.
Agora, então, você falou de algumas das consequências, né, dessa duplicação aí dos cromossomos. Em relação ao convívio com as pessoas, ao comportamento das pessoas, como é que há uma alteração em relação a isso?
Pois é, mais ou menos 30% dessas crianças que têm a síndrome do meu filho têm autismo. Eles estão dentro do transtorno do espectro autista, inclusive o meu filho. Ele tem uma síndrome que é derivada dessa síndrome, chamada síndrome de Asperger. Nem toda criança que tem a síndrome de Asperger e que tem autismo está com a mesma síndrome do meu filho, não é isso. Mas toda vez que você tem uma alteração cromossômica, mais ou menos 20 vezes maior a chance de você ter autismo.
Entendi. Bom, então aqui estamos conversando com a Milena Galdino, que é nossa colega aqui da TV Senado, jornalista, falando aqui da síndrome 48XXYY, que, como ela disse, não tem nenhum nome ainda assim definitivo. Agora eu queria saber, Milena, o seguinte: como é que foi o diagnóstico desse? Porque você chegou, viu que tinha alguma coisa diferente, né, com seu filho, né? E aí você foi ao médico. Aí, logo na primeira, opa, é a síndrome 48XXYY. Foi assim?
Não, Adriano, o problema é esse. O problema é que nem os médicos conhecem a síndrome. Ela é tão rara que geralmente ela aparece em 1 a cada 20 mil a 40 mil meninos nascidos. Então, o que acontece? O médico, quando ele está lá na faculdade de medicina, ele, na verdade, não tem aquele interesse, sim, em olhar uma síndrome que provavelmente ele nunca vai ver um menino daquele. Então, não se especializa. No Brasil, a gente tem muito pouca coisa publicada. Nos Estados Unidos, existem 3 centros de estudo de alterações do X e do Y. O maior deles é no Colorado. Mas em Brasília, agora, por causa do meu filho, algumas médicas de Brasília, endocrinologistas da Universidade de Brasília, elas falaram, nossa, ele existe. Uma criança assim existe. E agora a doutora Renata Santarém está começando uma pesquisa...
Da UNB. Ela é da
UNB. Eu acredito que a UNB vai, aos poucos, ser um centro de referência, de pesquisa. Porque o pessoal do HUB, né, que é o Hospital Universitário aqui de Brasília, eles estão muito interessados. Inclusive, estão recebendo crianças de outros... né, informações de crianças de outros lugares que pode referendar a pesquisa que está sendo feita.
Então vamos lá, desde que você percebeu que tinha algo diferente com seu filho até fechar o diagnóstico, quanto tempo passou?
Meu filho foi diagnosticado com 8 anos e meio. Quando começou a fase de alfabetização, a gente via que a letra dele não evoluía. Era sempre aquela letrona, com problema no espaçamento entre letras e palavras. Então, quando ele escreve, você não sabe onde que para cada palavra, entendeu? Porque o espaçamento é mais ou menos... ele não é igual, sabe? E ele não passou para a letra cursiva, teve dificuldade para ler. E aí a gente começou a procurar neuropediatras, mas nem neuropediatras aqui de Brasília conseguiram achar o que era o problema dele, né? Pô, essa criança tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que é.
Entendi.
Entendeu? Então fomos ao primeiro neuropediatra, ele foi laudado normal, não tem nada neurotípico, não tem nada errado, com 6 anos de idade. Só com 8 anos de idade que a gente começou a falar, não, tem alguma coisa muito errada e a gente não sabe o que é, começamos a pesquisar. Um neuropediatra deu o primeiro diagnóstico do autismo e no que ele deu o diagnóstico do autismo, ele pediu um cariótipo da criança. O cariótipo é como se fosse uma fotografia dos cromossomos das células.
E aí apareceu lá a duplicação.
No cariótipo aparece. Por isso que a gente tem tentado, eu tenho agora um grupo de 35 mães com todas as variações cromossômicas no X e no Y, não só 48. E essas mães a gente luta para que o cariótipo seja feito no teste do pezinho. Porque para você ter uma ideia, nos Estados Unidos isso acontece. E as crianças que têm essa síndrome, já com 18 meses, recebem uma injeção de testosterona. Isso faz diferença para o crescimento delas.
Isso aí pode ter um impacto positivo no
desenvolvimento.
Muito,
muito.
Então, vamos lá. Você fechou o diagnóstico depois de muito trabalho, procurou vários especialistas e conseguiu fechar o diagnóstico depois de muita luta. É uma doença rara. E na série que nós estamos levando ao ar nessa semana, tem se falado muito também da dificuldade no tratamento. Porque uma coisa é chegar ao diagnóstico, é um drama. E depois vem o tratamento, porque é uma doença crônica, que vai acompanhar isso aí, é uma doença genética, né, vai acompanhar toda a vida do seu filho. Como é que é o tratamento, no seu caso aí, do caso do seu filho, que tem a síndrome 48XXYY?
Pois é, as crianças que têm essas alterações no cromossomo X e no cromossomo Y, 100% delas, elas apresentam problemas na aprendizagem. Eles são capazes de aprender, muitos deles não têm perda cognitiva, eles conseguem aprender, mas eles não conseguem aprender como as crianças normais. 72% deles têm, inclusive, o transtorno do déficit de atenção, que a gente chama comumente de TDAH. Né? Embora eles não sejam hiperativos. O que acontece? A gente tem como principal meta achar educação que seja voltada para eles, porque eles são meninos visuais, a memória deles é fotográfica, só que eles não conseguem ficar parados numa sala ouvindo a professora falar. Eles precisam ter um estudo, uma aprendizagem individualizada, um plano de estudo individualizado. E isso, eles são tidos como meninos preguiçosos nas escolas. Então, isso a gente precisa mudar. Outra coisa que a gente precisa mudar, a testosterona no Brasil ainda não chegou na forma subcutânea. A gente precisa que ela seja subcutânea. Hoje em dia, o medicamento que existe no Brasil, você toma a cada 3 meses. Só que como você toma a cada 3 meses, você tem um pico na hora que o menino toma esse medicamento, e aí passa 3 meses ele metabolizando aquilo. Chega lá no final, é como se não existisse mais a testosterona. A subcutânea, ela é dada como a insulina, ela é dada todos os dias.
Isso aí tem um nível, então,
faz
adequado.
Faz uma diferença durante... muito grande. Entendi. Faz uma diferença grande.
Então, você tem aí também essa dificuldade de ter acesso a esse medicamento que seria mais específico,
e
mais
muitas
próprio.
Mães, dificuldade de acesso para terapia ocupacional, para terapia de fonoaudióloga, porque muitas vezes o plano não cobre, como a síndrome nem é muito conhecida, né?
Nós estamos conversando com Milena Galdino, da TV Senado, o assunto... O dia a dia de quem tem na família uma pessoa com doença rara. No caso aqui da Milena, o filho dela, de hoje tem 10 anos, tem a síndrome 48XXYY, que é uma duplicação aí de um dos cromossomos. Agora, a gente tem muita coisa para falar, tem muita coisa aqui para a gente conversar, mas eu queria que você falasse um pouco do preconceito, porque o seu filho está na escola.
Sim, como numa escola regular.
Como é que tem sido a aceitação aí de professores, alunos da direção em relação à situação do seu filho?
A gente faz todo um trabalho com as crianças, os professores, porque, como eu te disse, antes dele ser diagnosticado, ele era preguiçoso. Né? Não quer falar, não quer escrever.
Não quer escrever, não quer se concentrar na
quer
escola.
Quer só passear e tudo. Então agora ele está tomando a Ritalina, que é um dos remédios, né, que ajudam no foco, na atenção. Mas ao mesmo tempo é aquela criança que de vez em quando precisa sair. E muitas vezes as crianças não entendem. Ah, por que que ele tem o direito de sair, dar uma voltinha e eu não tenho? Só que essas crianças, como ele, eles têm funções executivas alteradas. Então muitas vezes a criança tem dificuldade no controle das emoções. Eu preciso que ele saia de sala para ele espairecer, porque senão daqui a pouco vai dar um pico.
E aí,
entendeu?
Pode dar problema, né?
Então, as crianças precisam ser educadas e eles precisam entender que aquela criança não é uma criança neurotípica, né?
Ok. Agora você, para falar de toda essa sua experiência, tem um blog, não é isso?
Milena? Eu tenho um site.
E aí eu queria que você falasse aqui um pouquinho, deixa eu falar o endereço aqui.
É 48xxyy.com.br. Por que eu fiz esse site?
Deixa eu repetir aqui para o pessoal anotar. Tá. Atenção, pessoal. Você pode anotar, não só, mesmo que não tenha na sua família um caso desse, mas você anota para você conhecer. Conhecimento é importante. Combate preconceito, combate desinformação. 48xxyy.com.br. Bem facinho. 48xxyy.com.br. .com.br. O que é que você conta nessa sua página, Milena?
Bom, eu como mãe, né, eu tive a... Primeiro o diagnóstico foi difícil colher informações, eu peguei avião, fui para São Paulo, conversei. Os geneticistas de São Paulo não conheciam nenhum menino real como meu filho. Então, eu senti a necessidade de começar a ir atrás da comunidade internacional. E eu encontrei um grupo de umas 200 mães no Facebook que falam sobre isso. Então, eu senti a necessidade de traduzir e trazer para os médicos do meu filho aquilo que eles precisam de informação. Então, eu traduzi vários estudos, aí com isso eu comecei a achar outras mães, e esse é o intuito, na verdade, do site, é que outras mães, poxa, meu filho está muito alto, meu filho tem pouca tonicidade muscular, o meu filho tem dificuldade, tem autismo, tem TDAH, ele tem dificuldade para aprender, a letra é ruim, a leitura é ruim, o que o meu filho tem? De repente, vamos dar uma olhada? Porque, vamos ver, Adriano, se são um a cada 40 mil meninos, no máximo, tem muito menino aí que não está descoberto. Se nós somos um grupo de 35 mães no Brasil, eu quero que essas mães cheguem até mim. E outras mães diagnostiquem seus filhos. Levem para que eles sejam diagnosticados.
Para poder informação.
Então, isso é informação. Nós temos uma mãe no interior da Bahia que não sabe inglês, não conhece os estudos, não sabe como é a Biblioteca de Doenças Raras dos Estados Unidos, não tem acesso. Então, esse site é o site de acesso.
Ok, olha só como é que a informação é importante. Aqui o pessoal está perguntando. Um ping-pong aqui, Milena. Paulo Marcelino está no Rio Grande do Norte. Pergunta, essa síndrome é genética, adquirida ou uma deficiência? Tem prevenção? Bem rapidinho aqui para o Paulo
Marcelino. Não, não tem prevenção, ela não é hereditária, ela é um erro cromossômico aleatório. Ela não existe nada que vá dizer, por exemplo, eu tive depois uma filha, a Melissa, que é completamente neurotípica, não tem problema nenhum de cromossomos.
O Jorge Cunha está em Fortaleza. Será que tem medicamento para essa doença rara?
A gente lida com os medicamentos para ansiedade, porque eles são muito ansiosos. A gente tem os medicamentos para TDAH, que são de concentração, para que eles suportem ficar dentro de uma sala de aula. E mais tarde, na adolescência, a testosterona.
E eu queria uma pergunta aqui. Custo disso? Como é que é bancado o custo desses medicamentos? Você consegue bancar? Consegue na rede pública algum desses medicamentos? Sim. Ou tem que correr atrás?
Algumas mães já têm a testosterona nas farmácias de alto custo, que são concedidas pelo SUS. Mas o grande problema é que a gente não está tendo a melhor testosterona.
Entendi.
Entendeu?
Milena Galdino, olha, muita coisa para perguntar. Realmente aqui é um assunto assim fascinante, importante a gente se informar. Eu não conhecia isso, estou agora aprendendo um pouco aqui contigo. Queria que fazer aqui um elogio para você pela sua luta, pela sua garra.
Obrigada.
E eu queria que você, para encerrar aqui nossa entrevista, até pegando aqui o gancho do capítulo de hoje, que vai falar sobre o cuidador de uma pessoa com doença rara, que mensagem você deixaria para uma mãe, para um pai, para um familiar que tem uma pessoa com doença rara na família, para se cuidar também, porque quem cuida também precisa de cuidado.
É verdade, Adriano. Eu, como mãe, eu digo que a gente precisa ter uma paciência que não existe, né? Porque esses meninos, eles requerem muita, muita dedicação. Para você ter uma ideia, o dever de casa do meu filho, ele leva às vezes uma hora, duas horas, que seja uma página, duas páginas. Mas eu acho que mãe tem aquele coração que fala assim, eu vou investir no meu filho. Porque em algum momento, isso aqui vai se mostrar. E eu acho que meu filho é extraordinário. Meu filho é único. Ele realmente, ele é uma criança rara. E eu tenho o privilégio de tê-lo, sabe? Eu acho que isso para as mães, quando você vê o seu filho numa terapia ocupacional, conseguindo fazer coisas que ele não conseguia antes. Meu filho agora está no teclado. Ele está digitando. Quer dizer, ele superou a letra ruim. A letra de bebê, né, que as crianças falavam que ele tinha, agora ele já passou para o teclado. E isso é uma grande conquista. Sabe, Adriano, não tem nada que possa dizer para uma mãe que seja uma vitória maior do que essa.
Maravilha. Inclusive aqui o nosso ouvinte, o Paulo Marcelino, está parabenizando aqui a Milena por essa luta, por o trabalho. E também parabéns aí também ao filho também, que é um lutador, que é um vencedor.
É verdade. E ó, a filha também, viu? Porque as crianças que estão acompanhando, sim, elas também sofrem a síndrome. Todos os efeitos dela.
Até porque tem a questão da atenção, que é, né? Que às vezes carece, acha que talvez reclama de atenção e tal.
E participa também. Nas orações dela, ela pede para Deus dar um cromossomo a mais para ela. Porque ela acha isso tão excepcional.
Milena, olha, foi um prazer, foi um privilégio aqui receber você aqui no estúdio do Conexão Senado. Muito obrigado, estamos numa semana aí que se fala muito desse assunto. Ontem teve sessão especial sobre doença rara, teve o Dia Mundial da Doença Rara, que foi 29 de fevereiro. Muito obrigado pela sua participação, sucesso, que você continue com essa garra, com essa disposição, que vai dar tudo certo.
Adriano, obrigado a você.